Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Primeira turma do STF extingue habeas corpus de homem condenado pela morte de 3 pessoas.
STJ concede direito de habitação à mulher mesmo sem reconhecimento de união estável.
CNJ e Tribunais de Contas Estaduais assinam acordo para melhorar a identificação de candidatos inelegíveis.
Boa noite, eu sou Arthur Filho.
E eu sou Juliana Costa.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal extinguiu o habeas corpus apresentado por um homem acusado de matar 3 pessoas e esconder os corpos.
Ele pedia a revogação da prisão preventiva ou a aplicação de outra medida cautelar. Fernando Dias.
Ele foi preso preventivamente por conta da gravidade do crime que cometeu e para garantir a ordem pública. A defesa alegou que o acusado já está preso há 2 anos e este prazo é excessivo. Pediu aqui no STF a revogação da prisão preventiva ou aplicação de outra medida cautelar. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, entendeu que o habeas corpus não é a via adequada para esse tipo de pedido aqui no Supremo. Ele extinguiu o processo sem julgar o mérito e foi acompanhado pela maioria dos ministros. Com isso, o acusado seguirá preso.
O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que reconheceu o direito real de habitação à companheira em uma ação de manutenção de posse, ajuizada antes mesmo do pedido expresso de reconhecimento de união estável.
Depois da morte do companheiro, a mulher moveu a ação com fundamento no direito real de habitação após receber notificação para desocupar o imóvel. Tiago Gomide.
O espólio do falecido recorreu ao STJ sustentando que não houve comprovação da união estável em ação própria e que nem mesmo foi feito o pedido de reconhecimento dessa união. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, explicou que com base no entendimento pacificado no STJ, a companheira sobrevivente tem direito real de habitação sobre o imóvel de propriedade do falecido em que residia o casal, mesmo na vigência do atual Código Civil.
O Conselho Nacional de Justiça formalizou hoje a parceria com os Tribunais de Contas Estaduais e com Tribunais de Contas dos Municípios para melhorar a identificação de candidatos inelegíveis.
O termo, assinado pelo presidente do CNJ, ministro Joaquim Barbosa, pretende otimizar a alimentação do Cadastro Nacional de Condenados por ato de improbidade administrativa e por ato que implique inelegibilidade.
Desde 2013, o Poder Judiciário atualiza o cadastro com nomes de pessoas condenadas por atos que as tornaram inelegíveis. Fazem parte desta lista crimes em licitações, corrupção, enriquecimento ilícito, lavagem de dinheiro, sonegação tributária, entre outros.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação da Kimberly Clark Kenko, Indústria e Comércio, ao pagamento de indenização por danos morais a 2 crianças que tiveram infecção pelo uso das fraldas descartáveis de fabricação da empresa.
Segundo as mães das crianças, o uso das fraldas causou assaduras e irritação e, posteriormente, infecção bacteriana. Adriana Mesquita.
As meninas foram internadas e submetidas a fortes medicamentos, sendo que uma delas chegou a correr risco de morte por septicemia. Condenada em primeira instância, a empresa recorreu da sentença, afirmando que a infecção teria acontecido por mau uso do produto e que a reação se deu por dermatite. Ao analisar o recurso da fabricante, a 4ª Turma Civil do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve o mesmo entendimento de primeiro grau de que o nexo de causalidade entre a infecção e o uso das fraldas ficou devidamente demonstrado por meio dos relatórios médicos.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.